África Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas a fatos e eventos da vida da África e dos africanos na sua luta cotidiana para o renascimento continental na atual conjuntura política e geopolítica internacional. Em destaque nesta rubrica de hoje, a segunda parte do diálogo com a jornalista e escritora Antonella Rita Rochilli, biógrafa da memorialista Zélia Gattai, esposa do famoso escritor brasileiro Jorge Amado, sobre o seu recente livro Zélia Gattai e a imigração italiana no Brasil entre o século XIX e XX, publicado em Salvador da Bahia, sempre no Brasil, em 2016, pela editora Edubfa.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.
É um livro que está sendo bem recebido e que, dessa vez, eu espero muito de poder traduzir para italiano. Eu digo traduzir porque foi escrito, claro, com uma revisão, pelo amor de Deus, não pretendo, né? Não sou de língua madre, mas gostaria muito que esse livro fosse traduzido para italiano e pubblicato na Itália. Porque é, em todo caso, a nossa história.
Sobretudo nos momentos atuais, coletiva. Hoje serviria muito para ajudar também a trazer outra luz neste emaranhão de confusão sobre o tema da imigração que existe e que eu acho que muitas vezes também isso depende do facto que um país culturalmente forte, com tanta história de cultura forte, teve sempre um pensamento e que foi sempre visto pelos outros como o país como é a Itália na história. Não pode depois ficar tanto tempo numa cultura das emergências que evidenciam claramente que não há um pensamento por detrás daquilo que se faz. Então acho que talvez neste caso seria bom publicar o livro em italiano para ajudar pelo menos a dizer, sim, é preciso também pensar para melhor agir, não?
Sim, porque eu concordo com você. Quando você fala assim, eu me lembro, por exemplo, do Museu da Imigração de São Paulo, que me tocou fundo quando eu fui a primeira vez, e onde tem olhares, objetos, até salas onde se hospedavam os imigrantes. Claro que eu acho que os motivos maiores da imigração, além do fato que tem gente que quer
gosta,
e gosta de viajar, mas a maioria que deixa uma terra é por sofrimento ou é para melhorar as condições,
vida.
Mas primeiramente para sofrimento. Nas minhas pesquisas, para poder escrever algo que fosse um pouco mais profundo, né, fundo, sobre a imigração italiana e trazer também alguma novidade, alguma coisa nova, né, porque de imigração
si
fala muito, né, da história.
Sim.
Eu, sabe, Filomeno, senti a dor de muita gente e muitas cartas que eu li, cartas, claro, de gente que era analfabeta e que tinha alguma pessoa que escrevia mal, errado, mas escrevia para eles. Cara madre, e encontrei cartas até feitas com desenhos, imagine.
Como se fosse o jeroglífico.
Sim, porque a maioria era analfabeta. Então tem sempre, quase sempre, uma grande dor.
Por detrás das
razões. Mas era, por um lado, na época, falamos depois de 1870, então depois da unificação da Itália, era uma época em que a imigração italiana era quase organizada. Ou seja,
promovida pelo Estado.
O país não queria simplesmente uma parte de pessoas que depois da unificação ficaram muito pobres. Ainda não tinha reforma agrária, claro, na Itália. Ainda era uma situação meio assim de idade média, vamos dizer. Então, foi uma imigração que a política, o governo da época quis. E vamos lembrar que quase 20 milhões de italianos entre 1880 até 1940 deixaram a Itália. Estão em todos os países da terra fazendo pizza ou com muito trabalho virar empreendedores e ganhando a vida
e honestamente também para o desenvolvimento
alguns
dos
não
lugares,
honestamente porque também né isso, muitos
é humano
né mas era organizada como também era organizada nesse caso, claro, eu falo do Brasil, o acolhimento dos imigrantes. Por quê? Porque o Brasil, na época, precisava
de mão de obra
e precisava também ocupar algumas terras, porque se não ocupasse com famílias algumas terras, podiam ser como expropriadas ou com alguma guerra os países confinantes podiam pegar. Por isso, por exemplo, Dom Pedro II aceitou muitos, por isso foram criadas colônias, mas tem um detalhe que podemos ver hoje em dia também. Claro que para chegar na época, como hoje acontece aqui e em outros lugares, eles deviam enfrentar uma viagem
dolorosa.
Tinha também um discurso de máfia na época, porque deviam pagar muito dinheiro para enfrentar a viagem. Ou, esse aqui é um detalhe, se eles não tivessem dinheiro para pagar, coisa muito normal, era
sobretudo
o fazendeiro do Brasil que pagava a viagem para eles. Então, quando eles chegavam nas terras, já eram endividados.
Endividados.
Quando eles percebiam, muitos deles com a família, as condições em que deviam trabalhar e queriam ir embora, a maioria não podia.
Não podia.
Por quê? Porque devia dar
trabalhar
o dinheiro.
Era o dinheiro.
Uma outra forma de escravidão.
Sim.
É verdade que os italianos provinham também, eles não se, vamos dizer, não se deixaram submeter.
Sim,
por
sim,
quê?
Sim.
Porque tem um discurso também da conscientização política.
Sim.
É por isso que podemos dizer que na época teve dois tipos, né, de imigração, por causa econômica e por causa política. Mas para terminar assim e responder a sua pergunta, a imigração era organizada. Eles chegavam e tinha São Paulo chegava em Santos. Em Santos ou no Rio de Janeiro tinha um outro navio ou um carrão que levava os imigrantes. E eles eram hospedados nessa casa enorme, onde eram lavados, desinfetados. Tinha até lugar para as crianças, onde podiam
brincar.
Claro que era uma situação de pobres, claro, né? Mas só para dizer que tinha uma organização.
Por detrás de tudo.
O governo brasileiro organizou tudo.
Mas vamos dizer assim, quando se lê o livro, é difícil não pensar nessa travessia, com condições difíceis, com até, por um lado, o sofrimento inicial de ter que deixar, porque não posso próprio, tenho que ir. E, por outro lado, também se alimentar da esperança. Numa viagem quase difícil de prever, mas dolorosa. Então, esta travessia do oceano, tendo em conta também aquilo que acontece mais de 600 anos depois, nós estamos a ver hoje as mesmas coisas. Que significado isso? Quando pensou em descrever estas travessias, que podem parecer assim tão longe, alguém pergunta, mas com que significado? Para dizer o que hoje?
Você viu que eu dediquei a... Dei o título, Travessias, né? É porque travessia, é o tempo que divide as pessoas, as culturas, as terras, mas é também uma ponte. Uhum. Então, depende, uhum, né, de que forma a gente vê essa travessia. Na época, com certeza, era uma mistura de esperança e também ilusão, né? Mas a maioria que ia, eu acho que de qualquer forma era uma esperança. Uhum. Política também, né? Porque muitos políticos anarquistas deixavam a Itália, uhum, e pensando que lá, estaria no Brasil, melhor, podia, uhum, realizar sonhos. É o caso do Pisano Giovanni Rossi, sim, que cria a colônia Sicilia, essa colônia experimental socialista no Paraná. Mas a maioria atravessava esse oceano não sabendo se chegava, uhum, vivo, não conhecendo as condições da viagem. E tinha alguns emissários dos fazendeiros que vinham para a Itália e iam fazendo comício na Itália, sobretudo nos lugares estratégicos, né, onde sabiam que tinha gente pobre, discursos muito simples, falando que no Brasil o dinheiro... crescia nas árvores, se encontrava no chão como se fosse fruta, que tudo lá era de graça, que era uma terra abençoada, que precisava só botar uma semente e tudo brotava.
Então, no jardim do Éden.
É, o Éden. Então, muita gente partiu não sabendo nada das condições. E como vi em várias cartas, deviam pagar esse dinheiro e comprar algumas pessoas, endividaram para comprar passagem. Como acontecia essa travessia? Quem for, por exemplo, no Museu da Imigração Italiana no Brasil, em São Paulo, vai ver imagens e fotografias gigantes com... eu falo para você, mas eu vejo os olhos, sabe? Os olhos deles. A separação das famílias no porto era um momento de esperança e de dor, né? Para quem ficava e para quem partia. Quem partia, muitas vezes, deixava a mulher e filhos para encontrar uma situação melhor e depois chamar eles nessa nova terra.
E se
a gente faz um paralelo entre alguns navios da época... cheios de gente que eu não sei como eles faziam 30 dias nessa condição. Muitos morriam, jogavam os corpos ao mar, chegavam justamente às vezes com doenças,
sim.
E muitas crianças morriam. Com, vamos fazer um paralelo com os navios que chegam hoje na Itália, na Europa, às vezes encontramos as mesmas condições, só que estamos falando de 1890, final do século XIX. E esses navios que chegam agora
são no
século XX. Eu não sei também a condição, por exemplo, dos governos. Né? Às vezes eu me pergunto desses países que deixam. Não sei.
Ora, acorda, não despreze essa matriz. Ora, acorda, me conserva, por favor. Ora, acorda, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor. Ora, acorda, ora, acorda.